I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 1, and verse 4.
Eu me volto hoje para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses 1:4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E o nosso assunto de hoje é os 11 sinais de Paulo dos eleitos, ou os 11 sinais dos eleitos apresentados por Paulo. E começaremos a nossa série nessa magnífica carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta que tem muitas informações gráficas nela, uma carta a uma igreja que havia sido fundada provavelmente menos de um ano antes de essa carta ter sido enviada. Paulo agora, no tempo em que ele escreve essa carta, ele está em Corinto, e a palavra havia sido recebida pelos tessalonicenses com grande rapidez. Paulo esteve lá por pelo menos 3 semanas, é nos dito isso em Atos 17, e provavelmente mais do que isso, não diz especificamente isso, mas há muitas implicações. O registro de Atos 17 parece sugerir que foi apenas 3 semanas, mas, entretanto, isso está aberto ao entendimento de que ele passou mais tempo lá do que isso, do que durante o tempo em que Paulo testemunhou entre os judeus na sinagoga. E então, depois disso, ele talvez tenha havido um tempo maior, porque nós vemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Filipenses, que eles haviam enviado uma vez e pelo menos duas vezes ofertas a ele enquanto ele estava entre os tessalonicenses. Então isso sugere de que ele esteve lá por um tempo maior do que apenas 3 semanas, mas vocês conhecem o registro de Atos que nos diz que havia grandes problemas e confusão, e Paulo e seus companheiros foram expulsos da cidade e continuaram e foram para Bereia. Então, essa primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta com muitos ternos encorajamentos. Ele ficou bem animado pela maneira em que os Tessalonicenses receberam o Evangelho, uma grande mudança em suas vidas e o progresso que eles fizeram. Então, ele escreve essa grande carta de exortação. Lembrem-se de que os judaizantes, os hereges, estavam ao redor e eles estavam seguindo a missão de Paulo entre os judeus, onde quer que ele fosse, com seus pregadores companheiros. Em pouco tempo eles apareceriam e então buscariam desviar as igrejas, em sua maioria compostas de gentios, para colocá-las em erro. Então eles precisavam ser ensinados e firmados e levados para próximo do Salvador. Mas essa carta, tal como 2 Tessalonicenses, é bem famosa por tudo que ela tem a ensinar nos últimos dias, sobre os últimos dias, os dias finais dos tempos e o retorno de Cristo. Mas também ela nos dá uma grande percepção maravilhosa sobre os métodos de Paulo. E os métodos de Paulo são normativos para nós. Ele nos diz que sejamos imitadores, ou seja, que nós repitamos os seus métodos. E Paulo foi estabelecido por Deus para fornecer não apenas o Evangelho e o ensino e as doutrinas, mas também os métodos para serem seguidos pelas igrejas de Cristo. E ele revela muito de seus métodos em 1 e 2 Tessalonicenses. Então nós vamos ao versículo 1, embora o nosso texto de hoje seja o versículo 4, mas começamos com o versículo 1. Paulo e Silvano, ou seja, Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai. Bom, eu não lidarei com tudo nos três primeiros versículos, eu estou ansioso para ir ao versículo 4, mas veja isso aqui no versículo 1 como introdução. À igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que coisa interessante, que forma interessante de expressar isso, que está em Deus o Pai, isso é, que foi estabelecida em Deus o Pai. Ele poderia dizer que ela foi estabelecida naquela cidade, na cidade dos Tessalonicenses. Ou ele poderia dizer a sua igreja que foi estabelecida em Macedônia, aquela grande província romana. E sendo parte disso, mas Paulo não está falando aqui geograficamente, ele está falando espiritualmente. As igrejas, e a igreja tinha sido estabelecida em Deus, o Pai. Isso é muito mais importante do que a localização, o lugar. Então, não é na Macedônia ou em outro lugar qualquer, é em Deus, o Pai. E tem um forte significado e sentido. A igreja foi estabelecida ou firmada em Deus, no Pai e no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Era uma cidade orgulhosa e era uma cidade que tinha uma constituição rara na autoridade romana. Era uma cidade de cerca de 200 mil pessoas, entretanto, era uma cidade livre, livre para governar-se a si mesma, tendo seus próprios anciãos e governantes. E isso era um grande privilégio naquela época. E ela ficava bem perto da cidade, da estrada que levava os produtos do leste para o oeste. Era uma rota comercial e era uma cidade rica e orgulhosa naquela época, e segura. Mas, embora eles estivessem bem satisfeitos consigo mesmos, eles dizendo, nós estamos estabelecidos em Tessalônica? Não, nós estamos estabelecidos em Deus, o Pai e o Filho, sob a proteção de Deus. Você é um dos interesses especiais de Deus, você está sob o seu governo, vocês receberam assistência de Deus, Ele aceitou vocês. Ele aceitou vocês, aceitos por Deus, e vocês têm a segurança e graça nele. É uma pequena palavra, em, mas essa é a significância dela. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E essa é a grande coisa para cada igreja. Se nós estamos em um lugar, por exemplo, numa vila do Himalaia, difícil de chegar, ou se estamos aqui no centro de Londres, o que conta é estarmos em Deus, o Pai, e em Cristo, estabelecidos neles, como indivíduos e como igrejas. E o versículo 2, ele diz, damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Ele sempre agradecendo porque aconteceram com o que aconteceu com os Tessalonicenses. E ele enfatiza de novo no versículo 3, lembrando-nos sem cessar. Então ele ora por eles. E essa é uma das razões porque eles prosperam, porque os servos de Deus, Paulo e Silas e Timóteo, continuam a orar pela igreja dos Tessalonicenses. Mas no versículo 4, mostra e nos introduz dizendo o seguinte, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E Paulo fala por si e por Timóteo e Silas. Todos eles pregaram em Tessalônica e eles agora estavam em Corinto. E eles podiam dizer isso sabendo que a vossa eleição é de Deus. Nós estamos certos da vossa salvação. Nós estamos certos de que os nomes de vocês estão no livro da vida desde a fundação do mundo. Nós temos certeza da eleição de vocês, nós temos certeza da sua salvação, de que vocês pertencem a Ele. Como ele poderia ter tanta certeza? Como eles poderiam falar tão bem dos Tessalonicenses? Será que ele não pensaria que ele hesitaria em dizer isso porque eles tinham sido estabelecidos por menos de um ano? Talvez os judeus antes viriam e fariam nos desviar, mas aqui ele é capaz de dizer que eles tinham certeza da salvação deles. Qual a evidência? Como eles podiam ter tantas certezas? Bom, e as evidências estão nos versículos, do versículo 3 até o versículo 8. Não há menos do que 11 sólidos evidências que podem ser observadas que destacam aqueles convertidos tessalonicenses como verdadeiramente salvos, verdadeiramente no coração de Deus. E esses sinais, ou essas indicações, ou marcas, ou evidências, elas são muito boas para nós também. Se nós formos salvos, elas são-nos um grande conforto, e algumas vezes nós podemos duvidar de nós mesmos, e quando nós caímos em algum pecado e o inimigo pode nos atacar e tentar roubar de nós a nossa certeza de salvação, será que há evidências sólidas de que nós fomos salvos? Bem, aqui nós temos 11 áreas de evidências de que confortarão os nossos corações se nós formos verdadeiramente salvos. E se você não for, há aqui 11 evidências. Bom, a ausência desses sinais podem nos desafiar a algum realismo espiritual, e pode haver amigos aqui neste culto matutino. Pode ser que você pense que você é um crente, que você caminha com Cristo, que você foi salvo, mas será que há provas, evidências? Talvez você esteja ainda fora do reino de Deus, talvez você ainda esteja perdido, talvez você ainda esteja sob juízo de Deus, talvez você tenha sido enganado, iludido, e isso é um grande erro. Quais são os desafios? Bom, há 11 aqui nesta passagem que capacita o apóstolo a dizer de si próprio e de seus próprios e os seus companheiros pregadores, dizendo, sabendo que a vossa eleição é de Deus. E eu gostaria então que nós vejamos essas coisas aqui. E eu mencionei essa coisa, 11 evidências, e você tremeu pensando, ah, vai ser uma pregação bem longa. Não, nós teremos que ser bem breves, mas eu acho que será bem proveitoso apontar cada uma dessas evidências. E eis aqui a primeira, está no versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Essa é a primeira evidência. Antes de que lidemos com ela no versículo 3, temos aqui a obra da fé, depois temos trabalho do amor e paciência da esperança. A fé, amor e esperança, e esse é um trio bem favorito do apóstolo Paulo. Fé, amor e esperança. Você sabe onde você encontra isso? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Fé, amor e esperança. E aqui está numa ordem levemente diferente e temos essas graças outra vez. Fé, amor e esperança. Em primeiro lugar, a obra da fé. Houve uma obra da fé. Bom, você pode entender isso seriamente errado e algumas pessoas entendem errado, dizendo obra da vossa fé. Bom, a fé que leva você a Cristo, eles dizem, essa fé que leva à salvação é uma obra. Paulo está dizendo isso. Ele, isso é um grande erro, ok, dizer isso, mas ele diz, ele chama isso de obra da vossa fé, e a pessoa diz, então isso é o meu crédito que eu tive fé, é uma obra, é uma realização, ela merece um pouco de reconhecimento de Deus, então eu posso ficar orgulhoso da minha fé, pela minha fé, que tem alguma substância, evidentemente, e o meu valor, de maneira que conta como uma boa obra, eu sou salvo. Bom, mas é claro que interpretar a obra da fé de Paulo neste versículo faria o apóstolo contradizer a si mesmo, porque ninguém mais do que o próprio apóstolo Paulo inspirado fala da salvação como sendo pela graça. E a fé, ela não é meritória. A fé não é uma obra. A fé não tem substância ou obra em si própria, é algo dado a você por Deus, então você exercita essa fé e se achega a Cristo e coloca sua fé nele e você confia nele apenas para a salvação. Você não pode merecer o céu, só Cristo, por sua perfeita vida de obediência, pode então obter o céu para você. Você não pode fazer expiação pelos seus pecados. Só mesmo Cristo sofrendo na cruz do Calvário e morrendo, só ele pôde sofrer o castigo para pagar o preço do seu pecado. A fé é apenas o agarrar da salvação. Uma pessoa, um verme tão vil. Então, cai nos braços de Deus, no colo de Deus, por assim dizer, como disse o autor de hinos, Isaac Watts. Então, cair nos braços de Cristo, independência dele e dele apenas. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, quando ele diz, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, é isso. Ele significa que a sua obra resultante da sua fé, ele não está contradizendo a si mesmo. Eis aqui a primeira evidência que ele menciona de ser salvo, de ser um dos eleitos de Deus. Eis aqui, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Isso é, da obra que brota da fé. Se você realmente teve fé, se você de fato um dia confiou em Cristo para a salvação, entregando a sua vida para Ele, indo até Cristo em arrependimento, isso significa então que haverá obras realizadas por você, porque você foi salvo e você tem uma nova natureza e um novo coração, uma nova vida. Você tem tanta gratidão pelo fato de que você foi salvo, que você o serve, você o agrada, você terá uma nova natureza dentro de você e ela fluirá de dentro de você em boas obras, a obra da santidade. Desde o dia em que você é salvo, você começará a sentir incomodado pelos seus erros e os seus pecados e a sua velha vida morrerá pela graça e poder de Deus e o Espírito Santo operará no seu coração e você então começará a lutar para ter retidão, para agradar a Deus. Ela vem como um resultado da sua fé, não é parte da sua fé, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Fé, no seu caso, Paulo diz aos Tessalonicenses, levou a uma busca real de santidade diante de Deus. Você foi realmente salvo? Você está procurando por provas de que você foi salvo? Bom, você é um sinal da salvação é que você está ansioso para agradar a Deus. O pecado que era o seu melhor amigo antes se torna o seu inimigo. E todas as coisas que você amava, você não quer mais fazer essas coisas. E se você faz uma delas, a sua consciência então te acusa e você odeia a si mesmo. Houve uma total mudança operada dentro de você. Você não poderia mais pecar tão facilmente, de maneira casual, porque a obra da fé, a obra resultante da fé é ansiar por santidade, ansiar por ser melhor, e isso passa a operar em você. E se isso aconteceu em você, você tem uma consciência sensível e uma preocupação com o pecado. Então essa é a primeira marca da salvação. Suas obras surgindo a partir da vossa fé e você deseja aprender e cultuar a Deus e louvá-lo porque ele mudou o seu coração. Você não diz mais, é domingo de novo, eu tenho que ir para a igreja porque eu considero a mim mesmo como um cristão, eu queria não precisar ir para a igreja, mas eu irei, não vai ser tão ruim assim, então quando eu tiver finalizado, eu posso fazer o que eu quiser, assistir televisão e passar o dia da maneira que eu quiser, fazendo isso, fazendo aquilo, atualizando minha agenda e tudo. Não, porque há uma obra resultante da fé. Você diz, eu quero louvar ao Senhor, eu quero ouvir a sua palavra, e não apenas de manhã, mas também no culto da noite. E eu quero orar por almas e trazer outras pessoas para ouvir o evangelho e trazer as crianças para a escola bíblica à tarde. A obra resultante da fé. Você é um novo homem, uma nova mulher, não um crente relutante. Essa é a diferença entre ser verdadeiramente salvo e não ser verdadeiramente salvo. Lembrando, sem cessar da vossa fé, e agora a segunda evidência, e do trabalho do amor. A palavra traduzida como trabalho significa uma labuta pesada, vem do grego cortar, algo que corta, de fato é uma espada ou um facão. Então isso aqui, essa palavra significa um trabalho pesado. Qual é a diferença entre a preocupação com a santidade e com o culto que vem da fé e é uma consequência da fé e o trabalho, a labuta que vem do amor. Bom, você está tão grato ao Senhor, você está tão grato que você vai fazer coisas difíceis por Ele. Você vai testemunhar para outras pessoas, mesmo correndo o risco de ser hostilizado e rejeitado, e sofrendo desvantagens, por exemplo, no seu trabalho, porque eles sabem que você é um crente, ou e eles não gostam disso, talvez. É uma labuta, é algo que provavelmente vai machucar. Você se coloca exposto, você muda suas prioridades para servir ao Senhor, para ensinar a escola dominical, visitar a comunidade, bater de porta em porta, fazer todo tipo de coisa, e há coisas ainda mais difíceis, mas é uma obra do amor, é a evidência de seu amor e de sua gratidão para com Cristo. Então, temos isso como a segunda evidência, não apenas a preocupação com santidade e com o culto, mas também em testemunhar e para o serviço. E essa é uma boa evidência da salvação. Então temos uma terceira evidência, a paciência da esperança. A paciência da esperança, ou poderíamos traduzir como a resistência que vem da antecipação. Não se esqueça de quando você lê a palavra esperança nas epístolas de Paulo, você está lendo uma tradução do verbo traduzido grego que significa antecipar algo. Não apenas uma esperança vã, mas uma antecipação da glória e da vida eterna. E a partir dessa antecipação vem a resistência, que foi traduzido aqui nesse texto como paciência. Paciência como resistência são boas traduções. Bom, isso é uma evidência. Quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, quando as coisas não funcionam como nós esperávamos, quando dificuldades de algum tipo vêm à nossa vida, ou inconveniências, ou decepções, será que nós simplesmente desabamos e ficamos com pena de nós mesmos, começando a reclamar? Ai, tal e tal pessoa não deveria ter feito isso comigo. Ah, isso deveria ter sido, não deveria ter sido feito a mim dessa maneira. E olha o efeito que isso teve em mim. O que são essas coisas? Será que nós podemos aguentar essas coisas? Porque muito mais em nós existe então a percepção de que nós estamos na estrada celestial, de que Deus é o nosso Deus e Salvador, que Ele guia e nos guarda, e assim nós temos as bênçãos da salvação e a glória eterna nos esperando. E se nós pensamos nessas coisas, nós resistimos e nós aguentamos muito melhor a doença, os problemas. Nós suportamos essas coisas tão melhor, porque nós temos uma maior felicidade e um final e um destino melhores. Algo que transcende todas as dificuldades da terra. Amigos, isso é uma evidência da salvação. E é resistir aos problemas e é administrar as dificuldades de maneira boa e ter resiliência e paciência, conseguindo ainda ser benigno e tendo afeição para com os outros. Não importa como acontece isso, por causa da antecipação da glória. E essas coisas são muito mais significantes e importantes a nós do que os problemas presentes. E essa é uma grande evidência que nós fomos eleitos, que nós fomos salvos. E essa é a terceira, no versículo 3, paciência ou resistência da antecipação, que vem através de nós mantermos em vista o futuro que nos aguarda. Então, quando nós vemos uma pessoa que diz: eu sou um crente, eu creio em Cristo, mas essas pessoas não conseguem suportar nada. E elas então reclamam e murmuram o tempo todo, e culpam todo mundo e todas as coisas, dizendo: ah, isso e aquilo. Bom, isso pode acontecer com todos nós em algum momento, crentes, quando nós nos desviamos ou estamos levemente desviados. Mas quando essa é a característica perpétua de uma pessoa, nós perguntamos: será que essa pessoa realmente é salva? Será que não há... não há nenhuma conexão com as bênçãos celestiais? Será que não há antecipação que leva essas pessoas para o alto, acima das tribulações e dos problemas da vida? Isso é uma evidência da conversão. Se você é realmente salvo, você sabe, isso está lá, você sabe que a sua grande esperança lhe conforta. E se você não é salvo, isso é um alerta para você. Você não tem esperança do céu inscrita no seu coração. Então, essa é a terceira, a paciência da esperança. E aqui temos, então, a quarta, está aqui no versículo 3, no final do versículo 3. E algumas das traduções modernas da Bíblia não reconhecem essa, elas mudam a tradução. E aqui temos então no versículo 3, diante de nosso Deus e Pai. E algumas traduções dizendo que dizem, o que quer dizer isso, diante de nosso Deus e Pai? Então, sabe o que eles fazem? Eles têm uma boa intenção, mas é um grande erro. Eles transportam essa frase para o começo do versículo. Bom, agora, isso gramaticamente é possível? Isso é possível que Paulo, então, tenha dito, lendo desde o começo, lembrando, sem cessar, diante de nosso Deus e Pai, da sua obra, da fé, do trabalho e do amor. E eles dizem, isso na verdade deveria estar lá no começo do versículo. E o que Paulo está dizendo, dizem eles, é que lembrando sem cessar, bom, as pessoas podem pensar, será que realmente lembramos sem cessar? Então temos uma espécie de voto aqui, lembrando sem parar diante de nosso Deus e Pai, como dizendo, Deus vê você, Ele sabe. Então eles movem essa pequena expressão para o começo do versículo, mas não é certo fazer isso. E ela deveria ficar onde ela está. E na nossa tradução, coloca isso na versão, no lugar correto. Aqui diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. E é aí que ela deveria ficar. E é a nossa quarta indicação da salvação, de que você é uma pessoa que vive e faz todas essas coisas consciente de que você está sendo visto por Deus. É um sinal da salvação. Você percebe que você está na presença de Deus. Na presença de Deus. Ou será que você pode fazer pecados, cometer pecados secretos de maneira casual, como se Deus não estivesse lá e que Ele não vendo o que você faz? Será que você pode fazer coisas e se comportar de contrário aos padrões do viver cristão, como se você não estivesse sendo visto, que você não estivesse ofendendo a Deus, Deus não vê? E será que você faz coisas para Ele, como alguém que assiste os seus filhos? Isso é uma marca da salvação diante de nosso Deus e Pai. Se uma pessoa é verdadeiramente salva, se essa pessoa creu em Cristo, no sangue derramado, entregou-se a Ele, Ele então mudou a sua natureza e a sua vida. Então, você não consegue fazer certas coisas, você não faz certas coisas porque você ofenderá o seu Salvador e o seu Deus. Você caminha diante dEle, Ele sabe todas as coisas, você está consciente disso. Você faz coisas, ainda que seja difícil às vezes, que Ele manda você fazer para Ele, para agradá-Lo, por amor a Ele. Ele está lá. Uma percepção, talvez, o senso seja uma palavra muito forte, mas eu diria uma percepção de que você está na presença de Deus. E essa é uma marca da graça. Paulo lista ela como sendo a número 4. Eu sei que a sua eleição é de Deus, porque no versículo, pelo número 4, no final do versículo 3, você faz essas coisas diante de Deus, o nosso Pai, como que prestando contas a Ele, tendo consciência de que você está sendo observado por Ele, sabendo que Ele tem prazer em você e sabendo que Ele desaprova pecado e condutas erradas, e mundanismo e egoísmo. Isso te ajuda, então, a evitar essas coisas. É uma marca da graça. Bem, amigos, temos aqui a próxima, a quinta marca da graça, versículo 5, pulando então o versículo 4 do qual já falamos. A quinta marca da graça é: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. Será que o evangelho foi a você em poder? Não em palavras apenas? Talvez exista alguém aqui e talvez você foi a uma dessas cruzadas evangelísticas onde o pregador diz às pessoas de repente: bom, se você quer ir para o céu, você precisa professar a Cristo. E ele manda você caminhar até um corredor, até a frente da igreja, mas você não arrependeu-se de verdade. Você foi até lá frente, você não realmente se arrependeu. E você foi dito a você: bom, agora você é um crente. Você deve ser um crente agora, porque você fez aquilo que nós te pedimos para fazer. O evangelho foi a você apenas em palavra. Você não passou por um momento de convicção de pecado. Você não percebeu não se percebeu desesperadamente perdido. Você não percebeu que Cristo apenas e a sua morte no Calvário deveriam ser as coisas em que você deveria confiar. Você não se arrependeu dos seus pecados e chorou diante de Cristo pedindo pela salvação. Você simplesmente professou. Que você fez um consentimento ao evangelho. O evangelho foi a você apenas em palavra e não em poder. Ah, mas aqui está a marca da graça. O evangelho vai a você em poder. Ele muda a sua vida. Você nunca mais é o mesmo. Você pode pecar, você pode cair às vezes, você pode desonrar ao Senhor, mas ele mudou você. Você não pode mais suportar-se quando você cai em pecado. Você é diferente. Realmente o evangelho te tocou e entrou em você e te convenceu. E o evangelho não foi a você apenas em palavras, mas também em poder. Aqueles tessalonicenses, pense o que custou aqueles tessalonicenses virar cristãos. Eles eram idólatras, eles iam aos templos dos ídolos, eles pertenciam aos negócios e ao comércio, que adorava a ídolos. Talvez alguns deles fossem prateiros ou artesãos, e todo o artesanato que era feito naquela época e que rendia bom dinheiro naquela época, na verdade, essas pessoas iam então às festas dos ídolos, e agora elas não iriam mais. O poder de Deus havia tomado essas pessoas, e a pessoa diria: eu não irei ao templo dos ídolos, eu não posso ir mais naquele comércio que é idólatra. E então essas pessoas muitas vezes perderam os empregos, então talvez elas tinham que fazer trabalhos mais manuais e humildes, e tendo talvez que ir para lugares e fazer trabalhos na agricultura, em outras coisas, trabalhos simples. Elas não mais podiam fazer as coisas que faziam, e essas pessoas perdiam então seus empregos, e muitos dos tessalonicenses sofreram esse tipo de coisa, mudanças terríveis, suas vidas foram mudadas, porque o evangelho os agarrou e entrou neles em poder. E algumas vezes, hoje em dia, nós vemos pessoas dizer: ah, eu creio em Cristo, eu creio que eu sou um crente, mas não existe poder, eles não foram transformados muito. Essas pessoas ainda vivem amplamente como mundanos, talvez uma igreja uma vez por semana, e como as pessoas que eu disse antes, talvez até relutantemente. Isso não é a mesma coisa como esse toque de poder que muda as nossas vidas. E eu preciso ser, então, para Cristo e viver para Ele. Então, esse é no versículo 5, é o nosso quinto sinal, e eu preciso ir rapidamente. Ele diz: o evangelho não foi a vocês apenas em palavra, mas em poder e no Espírito Santo. E este é o terceiro sinal. Não é a mesma coisa? Não, não é. Isso aponta para algo diferente. O evangelho vindo no Espírito Santo significa que você não foi apenas transformado pelo poder de Deus, mas você foi transformado pela iluminação, pela obra iluminadora do Espírito Santo. Você percebeu, você entendeu o que era verdade. Algumas vezes, quando você escuta o Evangelho pela primeira vez e você vai até Cristo, alguém pode dizer a você: mas como você sabe que isso é verdade, que esse Evangelho é verdade? Será que isso foi provado a você? Você teve uma evidência certa? E talvez quando você é um cristão, no começo da sua conversão, você diz: não, eu simplesmente sei que é verdade. Eu num momento eu duvidava de tudo, e no próximo momento isso ficou tudo tão claro, e sobre o pecado e a salvação e a autoridade e a palavra de Deus, e o quanto ela é especial, ela é diferente, ela vem de Deus. Você sabe, você simplesmente sabe e tem certeza. E isso é a iluminação do Espírito Santo. E à medida que o tempo passa, você começa a ver outras evidências também, que acompanham essa evidência, coisas que fazem com que você tenha mais e mais certeza. Mas lá no começo da conversão, a iluminação do Espírito Santo significa um instinto, que você tem instintivamente a percepção. Você percebe, você sabe, você recebe que essa é a palavra de Deus, que está acima de todo conhecimento humano, e você vê suas maravilhas e suas profundidades e os seus desafios. De maneira que o Evangelho achegou-se a eles em poder e também no Espírito Santo, a sexta evidência. E será que você teve essa experiência na sua vida? É uma experiência profunda de passar, de mudar de alguém que julgava tudo, de alguém que instintivamente sabe que essas coisas são verdade. É algo tão claro, tão óbvio. A iluminação do Espírito Santo, e que te ensina o Evangelho e aplica ao seu coração. Sim, você diz, eu era antes um daqueles que era ensinado as coisas da Bíblia, e eu entendi a teoria da salvação e a morte expiatória de Cristo. Eu entendi a teoria, mas houve um tempo na minha vida que, de repente, do nada, essa palavra me comoveu, e eu realmente vi, e eu realmente senti que isso é a iluminação do Espírito Santo. E é uma marca, um sinal da salvação, a sexta marca. E depois diz a sétima, no versículo 5, e em muita certeza, uma certeza que vem de repente em amor e gratidão, essa percepção de que existe nova vida em você e que Deus ouviu os seus clamores, uma percepção de que quando você ora, as suas orações foram ouvidas, e então vem evidências nas orações respondidas também. Muita certeza, certeza, e ela vem de maneiras diferentes. E eu vou então para o oitavo sinal, que está aqui no versículo 6. Na verdade, começa no versículo 5, mas o versículo 6 tem as palavras mais significantes. E fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. E aqui então está o oitavo sinal. Vocês se tornaram imitadores, seguidores nossos. De que maneira? Bom, os pregadores aos Tessalonicenses, eles eram homens dedicados. Eles pregavam dia e noite. Eles não diziam: bom, é hora de parar de sermos pregadores. São 5 horas da tarde, vamos para casa e vamos pôr os nossos pés para o alto agora e descansar. Eles estariam também às noites lá pregando, a céu aberto, pregando em algum lugar, uma vez que eles tinham terminado ou quando eles não eram mais bem-vindos na sinagoga. Eles pregavam em todo lugar, eles estavam sempre fazendo isso. Bom, o nosso coração é afetado, e eles diziam: ah, eu quero falar com um desses pregadores. E eles diziam: bom, mas está tarde da noite. Mas lá estavam eles estavam lá sentados, já recebendo pessoas, falando seriamente com elas. Esses homens não paravam, viria a pergunta. Eles estão sempre trabalhando. Eles não são homens que funcionam das 9 da manhã às 5 da tarde, dizendo: ah, esse é o trabalho deles. O coração deles estava nisso. E essas pessoas se tornaram imitadoras de Paulo e dos outros. Porque você foi salvo e você ficou tão grato e viu coisas que você nunca tinha visto antes. E você passou a conhecer ao Senhor, sabendo que você estava na estrada celestial. Você faria qualquer coisa por ele em qualquer hora. agora se tornaram imitadores. Aqueles cristãos daquela época e aqueles pregadores, eles cultuavam com muita regularidade o dia do Senhor. No meio da semana, eles se reuniram para estudar a Bíblia, para orar. E eles, aqueles convertidos diziam, eu vou seguir os hábitos dessas pessoas, eu vou me comprometer no testemunho a Deus. Eles se tornaram imitadores. Eles não diziam, bom, eu gosto da mensagem, mas eu não gosto do estilo de vida desses apóstolos, desses pregadores. Eu vou receber a mensagem, mas eu vou continuar vivendo assim como eu vivia antes. Fazendo da minha vida uma vida relaxada, tranquila, relaxante, quero dizer. Mas não, essas pessoas, elas começavam a assumir deveres e responsabilidades na igreja. Elas se voluntariavam com o povo de Deus e elas faziam as mesmas coisas. Isso estava tudo no coração delas e isso era um sinal certo da conversão. E essas pessoas se tornavam, então, imitadoras deles e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Nós poderíamos lidar com isso como um nono sinal, aceitando os problemas que vêm aos crentes, as desvantagens que vêm quando você se torna um crente. Você aceitaria, eles aceitavam essas coisas, porque era para o Senhor. E também diz aqui, com gozo do Espírito Santo, eles tinham grande felicidade em viver para o Senhor, deixando para trás os confortos e uma vida centrada em si próprio e uma vida apenas alimentando o seu próprio ninho, o seu próprio lar, para ser um verdadeiro homem cristão. E no versículo 7, o 11º, de maneira que fostes exemplo a todos os fiéis na Macedônia e a Acaia. Você acha que essa é uma palavra, uma maneira antiga de expressar a ideia de exemplo? Não. No grego, embora que seja traduzido exemplo, no grego o apóstolo Paulo usa uma palavra mais forte que é traduzida corretamente como modelo na Bíblia King James, que nós não usamos muito. É uma palavra mais forte, padrão, que significa. Eles se tornavam como que padrões precisos, exatos para outros cristãos. E isso é uma marca da verdadeira conversão. Está entre os eleitos de Deus. Eles eram pessoas cujo estilo de vida e o modo de se comportar era um forte exemplo a outras igrejas e a outros crentes. E eles se comprometiam em testemunhar. E o seu estilo de vida, então, suportava, dava apoio ao seu testemunho em todos os lugares. Então, o primeiro sinal, a fé que levou às boas obras. A fé não sendo uma obra. A fé era agarrar-se em Cristo, apoiar nele, depender dele, o receber do Evangelho, levando a uma preocupação em ter uma vida de santidade. O segundo sinal era estar disposto a fazer coisas para o Senhor, por amor e gratidão. O terceiro sinal seria o da paciência e a resistência surgindo da esperança, da antecipação da glória. Sim, nós ficamos feridos ou ofendidos quando esse mundo nos faz sofrer desvantagens e cria dificuldades para nós. Mas nós não estamos esmagados, nós não estamos abatidos completamente, porque nós temos uma antecipação mais sublime. Nós recebemos a coisa maior e imaginável pelo nosso Salvador. Então, caminhando à vista de Deus, e o quinto sinal, o Evangelho indo a nós em poder e nos mudando, não apenas em palavras. E o sexto sinal era a iluminação do Espírito Santo, quando nós soubemos que era verdade e que ficou claro e óbvio. E o sétimo sinal foi a certeza, e o oito Nós nos tornamos imitadores, seguidores, aceitando as regras da vida cristã. E o nono, disposição em aceitar as aflições e os problemas e perseguições por causa de Cristo. O décimo, a alegria que vem ao coração pelo Espírito Santo. E o décimo primeiro seria ser um padrão, um exemplo para os outros. 11 sinais da obra de Deus no crente. Sinais certos da eleição e os padrões do viver cristão autêntico. É um conforto se nós somos salvos, é um desafio se nós não somos salvos. Que Deus nos ajude a absorver e aprender essas coisas.